Senador Pedro Tax, é com orgulho que falo aqui sob a sua presidência. Senador Aloysio terminou sua fala dizendo que vai se descobrir que o rei está nu. Eu venho falar sobre algo parecido. É preciso lembrar, talvez, para alguns, a história do rei nu. O rei caminhava em cima de um cavalo e todo mundo assistia como se ele tivesse vestido. Até que um dia, a ingenuidade de uma criança disse, olha, o rei está nu. E todo mundo percebeu. Eu tive essa sensação ontem de ver um rei nu, ao assistir a televisão e ver o que está acontecendo hoje na Grécia. O rei grego estava nu, já faz alguns anos, e ninguém percebia. Na ilusão do euro, que dava um poder de compra excepcional aos salários que antes eram em dracmas, na ilusão do dinheiro que chegava dos bancos internacionais e permitiam, inclusive, fazer as Olimpíadas e outras obras, na ilusão de um governo que se endividava para empregar mais gente, para pagar salários mais altos. E, aos poucos, isso criou uma sensação de que aquele rei estava muito bem vestido, quando, na verdade, ele estava nu. De repente, se descobre o problema. Quando os bancos, com a voracidade que eles têm para cobrar o que lhes é devido, começaram a colocar a faca no pescoço da pobre, pequena e histórica Grécia. E o que a gente viu ontem? 100 mil pessoas na rua, senador, tocando fogo em lojas, quebrando a cidade, que talvez seja apenas o começo de um processo muito mais longo de violências na rua. E é perfeitamente explicável essa raiva da população quando a gente sabe que as pressões externas estão forçando a Grécia a tomar medidas que a gente quase não acredita. Como, por exemplo, que até 2015 vão demitir 150 mil empregados públicos. Eu confesso, senador Tax, que quando o doutor Valderi, que trabalha comigo, me trouxe o número de 150 mil, eu cheguei a pedir que ele revisse achando que estava errado. Mas 150 mil até 2015? Eu tinha dúvidas se a Grécia tinha tantos funcionários públicos com uma população tão pequena que tem. Demitir 150 funcionários públicos é de uma violência tão grande que parece até pouco o que aconteceu nessa noite de ontem. Ao mesmo tempo, reduzir o salário mínimo, que é preciso dizer, era muito menor antes do euro. E, de repente, criou-se a ilusão. O rei nu, mas pagava-se todos os meses o salário mínimo. O que aconteceu nesse processo do rei parecendo vestido? O que aconteceu é que as pessoas começaram a se acostumar com aquele padrão de vida. O governo começou a se acostumar em gastar dinheiro mais do que poderia. E chegou um ponto em que isso não dava mais para continuar. E agora a gente vê a tragédia de um país que nem moeda própria tem. De um país que depende de uma moeda que é emitida por um banco estrangeiro, que é o banco do qual eles fazem parte, mas sem poder de decisão. Reduzir salário mínimo, demitir 150 mil trabalhadores, é uma situação de suicídio social. Mas aí vem a pergunta, e no lugar fazer o quê? Hoje eu estava lendo no jornal uma figura como George Soros, que é um dos homens mais ricos do mundo, um empresário do setor financeiro. Nenhum esquerdista, nenhum irresponsável, embora eu, que o conheça bem, considere um homem de um profundo compromisso com a democracia e com a liberdade, ele disse que é uma temeridade fazer austeridade, que a Europa precisa gastar mais para ter o crescimento. Mas será que é possível gastar mais quando a gente chega no limite? Eu acho que chegou-se no limite. Pessoalmente, senador Aloysio, a ideia que eu fiquei depois de ler o que acontece na Grécia, depois de ter estado lá, eu aproveitei uns dias das férias e com base em um convite que tinha, fui lá, conversei com professores universitários, com dirigentes políticos dos diversos partidos, conversei com funcionários públicos, conversei com comerciantes. A sensação que eu tenho é que o que a gente precisa é combinar austeridade com investimento. Como? Através da ideia que eu tenho formulado de investimentos produtivos com redução de gastos improdutivos. Não dá para o governo continuar gastando tanto dinheiro. Não dá, chegou o limite. Não dá para o governo aumentar a carga fiscal. Estou falando da Grécia, depois falo do Brasil. Não dá para aumentar a carga fiscal. Agora, por que demitir 150 mil trabalhadores em vez de reduzir o salário dos que ganham muito e manter emprego dos que ganham pouco? Por que não continuar um programa de investimento no setor que produza e, ao produzir, gere um aumento do PIB e, com isso, aumenta a receita do Estado? Há mecanismos de combinação. Recusar a necessidade de reduzir gastos, a meu ver, é continuar com o rei nu, dizendo que ele está vivo, continuando na sua imagem. Agora, apenas buscar saída na austeridade, acreditando que em 1, 2 anos as contas se equilibram e aí a economia recupera-se e aí se terá dinheiro, eu acho que é uma forma de matar o rei. Não vale a pena enganar que o rei está vestido se ele está nu, mas matar o rei só porque ele está nu não é a saída. É preciso encontrar uma saída pela qual a Europa inteira coloque mais dinheiro na Grécia para investimentos produtivos, inclusive pelo setor público, e depois eu falo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, que o Estado grego e a população grega entenda que não dá mais para continuar vivendo de ilusões com base em uma moeda supervalorizada que, de repente, trouxe um aumento do consumo sem um correspondente aumento na produção e, muito menos, na produtividade. Dito isso, senador Luiz, eu quero falar do Brasil. Para mim, o que ficou ontem ao ver a crise nas ruas, a violência, primeiro foi essa divisão brutal entre austeridade ou desperdício, quando a gente pode tentar encontrar uma forma de reduzir gastos em alguns setores, parando obras suntuárias, reduzindo salários altos. Os parlamentares na Grécia, por exemplo, têm certas vantagens parecidas com as nossas, e outros servidores também públicos, e ao mesmo tempo investir corretamente com dinheiro europeu. Mas o que mais me surpreendeu ao ver aquilo é de que eu pensei, talvez essas medidas, mesmo tão radicais e que eu não gostaria de vê-las, talvez o erro tenha sido esperar tanto tempo para fazê-las. Talvez o erro tenha sido conviver com aquele rei nu, esperando que viesse de fora, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, da Comunidade Econômica Europeia, a imposição da austeridade, criando o ódio do povo na rua, não apenas pelo sacrifício, mas pelo sacrifício imposto de fora. Imaginem, se 5 anos atrás, o então governo socialista de Papandreou tivesse, ao assumir, dito: nós estamos com o rei nu, como o senhor disse em relação a certos aspectos agora aqui, e precisamos tomar algumas medidas para mostrar essa nudez e começar a vestir o rei. Se ele tivesse começado 5 anos atrás uma política de redução de gastos públicos, paulatina, se começasse a investir o dinheiro que recebe de fora de forma produtiva, muito provavelmente a situação não teria chegado ao ponto que chegou. Mas nós, políticos, costumamos dizer que o rei está nu para ganhar votos, porque dizer que o rei está nu tira voto. As pessoas querem acreditar nas ilusões. E os políticos gregos e o governo socialista daquela hora preferiu acreditar e vender as ilusões. Eu tive com o presidente do Partido Socialista grego, que estava no poder então, agora houve aquela mudança. E ele disse: nós, quando chegamos ao poder, não tínhamos consciência exata da dimensão da tragédia. E não quisemos enfrentar, ele disse isso, naquele momento, tudo o que era preciso exigir do povo, se na campanha a gente não tinha dito que era preciso fazer sacrifícios. E aí vem o seu discurso, senadora Aloysio. A gente tem que dizer a verdade. A gente não pode continuar mentindo. O que eu falei há pouco de falta de coragem cívica, que nós temos tido muitas vezes. Coragem eleitoreira, mas não coragem cívica. E o Brasil, senador? Se eu digo que lá atrás, eles tendo feito medidas como essas, mais moderadas, mais responsáveis, tudo teria ido bem, porque não era uma imposição estrangeira. Eu acho que está na hora da gente fazer essas coisas que os gregos não fizeram. Porque há indicadores de que hoje nós estamos num caminho que pode nos levar àquela situação, senador. Nós estamos iludidos com algo que vai bem, mas a Grécia também ia muito bem. A Espanha ia tão bem que estava comprando todo o litoral brasileiro alguns anos atrás. Portugal ia tão bem que era difícil ter um hotel no Nordeste que não fosse português. A Irlanda ia tão bem que estava investindo no resto da Europa. E, de repente, isso foi se diluindo. Como também o mercado imobiliário americano até 2008 era de uma explosão constante, como se costumou chamar de bolha que enchia. Um dia explodiu. Está na hora de termos a responsabilidade aqui, de começarmos a trabalhar para evitar que aconteçam tragédias desse jeito. Se o nosso rei não está nu, é preciso dizer que ele não está plenamente vestido hoje. E eu vou dizer em que sentido. E vou comparar um pouco com esses países europeus. Primeiro, os gastos públicos. Não apenas eles estão altos, mas em atividades não produtivas. E aí se esgota. Porque quando um governo gasta numa atividade produtiva, o dinheiro volta depois. Mas quando gasta em atividades não produtivas, o dinheiro não volta. Quer ver um detalhe? Claro que a gente tem que continuar gastando, talvez até mais, no programa Bolsa Escola, que depois mudou para Bolsa Família. Mas uma coisa, é a Bolsa Escola que dava educação e a Bolsa Escola sem educação. A Bolsa Escola dando educação, ela é produtiva. Esses meninos, depois de 10 anos de escola, eles vão produzir riqueza. E aí o dinheiro volta. Agora, sendo um programa assistencial, em que o dinheiro vai e é todo comido e nada fica de produtivo, é um investimento justo, é um investimento ético, é um investimento decente, mas improdutivo e, portanto, sem permanência. E, portanto, não dura. É uma ilusão que a gente está criando. É possível ter as duas coisas. Agora, para isso, temos que acabar com algumas ilusões. A Grécia fez Olimpíadas e eles me disseram que isso foi uma das causas da crise. Nós vamos fazer Olimpíadas e Copa, os dois, e mais Trembala, e mais Belo Monte, embora esse seja produtivo com clareza. Os outros não são tão produtivos. O Trembala é tão produtivo quanto você melhorar a rede ferroviária do Brasil. Aliás, melhorar a rede ferroviária de todo o país teria um impacto muito maior na economia do que fazer um trem-bala. Não traria a ilusão que um trem-bala vai dar. Do mesmo jeito que é preciso ter coragem de dizer que quando foi para mandar soldados para o Haiti, que fazia disso um Brasil uma potência capaz de intervir em outro país, e eu fui favorável, nós fizemos. Agora que está na hora de receber alguns haitianos que estão passando fome lá, começa todo mundo a dizer que aqui não tem lugar para haitianos. Se tudo que dá aparência bonita, a gente faz. Tudo que não dá aparência bonita, a gente não quer fazer. É preciso começar desde já, senador, a discutir como vamos ter menos gastos improdutivos e mais gastos produtivos. É preciso discutir a política salarial desse país, do setor público. Nós não podemos chegar um dia e fazer como a Grécia, que demite trabalhadores públicos porque não tem como pagar. Não podemos deixar chegar a esse ponto. Mas não dá para pagar a todos os salários que os funcionários de mais alto salário recebem. tem que fazer uma política, uma reforma salarial. E sabe que no caso do Brasil tem um agravante se houver uma crise séria. É porque aqui a crise será constitucional. Eles podem demitir lá. Aqui a gente não vai poder. Aqui tem que fazer uma revolução para demitir. Aqui tem que fazer uma ditadura para demitir. Porque aqui é anticonstitucional. Ninguém quer chegar a esse ponto. Vamos começar então a trabalhar para evitar esse ponto. Nós sabemos que uma das causas da crise foi a perda de produtividade na Grécia por causa da sua moeda muito mais valorizada do que o seu potencial. As pessoas precisam saber que a moeda tem mais força ou menos força, não é dependendo de quantos zeros se usa, mas do potencial econômico. A moeda japonesa, se você colocar o número de zeros, vale menos que a nossa, mas eles têm um potencial muito maior. A Grécia tem um potencial muito pequeno econômico. Ter uma moeda com o mesmo valor da Alemanha é suicídio, porque quebra a produtividade. Eles perderam um terço da competitividade deles. O Brasil pode estar nesse caminho. Nós não perdemos ainda um terço da nossa competitividade. Mas manter o real sobrevalorizado, apreciado como ele é, pode levar a uma queda maior da produtividade, que nós estamos sentindo no setor industrial quando a gente vê as lojas cheias de produtos importados. Quando a gente vê o número de turistas que o Brasil tem hoje no exterior e que nos deslumbra, dizendo o Brasil é o país que tem mais, que mais gasta no exterior pelos turistas. Nos deslumbra, mas é um rei nu. Nós não temos condições de manter isso por muito tempo. Esse real está sobrevalorizado, está apreciado além do possível para a nossa economia. Temos que saber como enfrentar isso. Eles perderam a produtividade pela incapacidade de inovação. A Grécia não consegue inovar nada. Incrível, tudo que a gente tem foi a Grécia que fez, mas a Grécia antiga. A Grécia que inventou a democracia, o teatro, a estética. Mas hoje não tem um produto aqui inventado na Grécia. E poucos no Brasil. Esses seus microfones aí, seu computador, os computadores aqui, os telefones celulares, todos foram inventados fora. Os remédios que a gente toma podem até ter sido feitos aqui, mas inventados na Suíça. A falta de capacidade inovativa levará o Brasil a viver tragédias como a Grécia vive. Aí a gente continua exportando muito, soja e ferro. A China está comprando terra na África, vai produzir soja na África, que é muito mais perto da China que o Brasil. E não só a China. Tem empresários brasileiros comprando terra na África. E quando eles produzirem soja na África, eles vão ficar ricos. Mas o Brasil não vai melhorar a nossa balança comercial, porque vai sair de Moçambique, vai sair da Tanzânia, não vai sair do Mato Grosso. Nós precisamos cuidar da formação de capital humano. A Grécia não fez isso. Se a Grécia tivesse hoje fábricas de computador, se tivesse inventando equipamentos médicos, se a sobrevivência cardíaca dos europeus dependessem de aparelhos gregos, eles não estavam em crise. Mas eles só têm para exportar azeite e receber turistas. Os turistas não vão mais para lá porque lá é caro demais, porque a moeda deles, que não é deles, é uma moeda supervalorizada. Nós temos que nos preocupar aqui com a inovação. Nós temos que nos preocupar com os gastos públicos. Nós temos que nos preocupar com a educação. Nós temos que fazer hoje aquilo que a gente não quer fazer de maneira apressada. Quando o Congresso imporia ao povo brasileiro medidas que fariam o povo brasileiro ir para as ruas tocar fogo nas lojas, como terminaria acontecendo se a gente demitisse 150 trabalhadores. E olhe que o nosso tamanho é muito maior do que o da Grécia. 150 lá é de uma violência tal que a gente se pergunta como os parlamentares conseguiram votar isso. Não esqueçam que 4 ministros renunciaram, porque não aceitavam isso. Mas não disseram o que fazer. Nós precisamos começar a discutir aqui com muita convicção e coragem se nós não temos que olhar para a Grécia outra vez, que nós olhamos 2.500 anos atrás, quando não existíamos ainda, para aprender com Sócrates, Aristóteles e Platão o que eles fizeram. Agora está na hora de olhar para aprender o que não devemos fazer, ou para parar de fazer o que não deveríamos fazer. Por isso, eu quero concluir sugerindo que a Comissão de Economia, nossa CAI, da qual eu creio que todos três aqui fazemos parte, que a CAI crie um grupo para acompanhar o que está acontecendo nesses países, para comparar o que está acontecendo nesses países com o que hoje é o Brasil, para ver se não vai acontecer, como eu li um tempo atrás no jornal espanhol, que o Brasil era a versão Espanha 2.0, ou seja, é a versão da Espanha, o Brasil, a Espanha de hoje é o Brasil de amanhã. Portugal de hoje é o Brasil de amanhã. A Grécia de hoje é o Brasil de amanhã. Não podemos deixar que isso aconteça. Eu acho que para que isso não aconteça, precisamos tomar algumas medidas cuidadosas hoje. Devagar, sem interferência externa, para evitar o que hoje acontece lá. Interferência externa e violência. Não falo a violência do povo na rua, eu falo a violência da política econômica que se está fazendo e que talvez nem tivesse outra a fazer. Era isso, senador, que eu tinha para dizer, e gostaria de contar com o apoio dos senhores para que nós possamos pedir ao senador Delcídio que crie um pequeno grupo que faça para ele um estudo sobre a crise europeia e a economia brasileira. Não o impacto dela aqui, não. Isso todo mundo está falando. Eu estou falando é o retrato nosso no que acontece lá. Veja bem, eu não estou querendo falar a repercussão da crise deles aqui, porque eles caindo, a gente pode cair porque não exporta, porque eles não vão poder comprar nossos produtos. Não. Isso aí qualquer economista faz. Eu quero analisar politicamente. Olhar aquilo se é ou não um retrato nosso. Se é ou não um espelho nosso com a defasagem no tempo. E se parece que é, vamos começar a tomar as medidas necessárias para evitar chegar àquele ponto e para evitar que, no fim, outra vez volte o tal do Fundo Monetário para infernizar a nossa vida e que outra vez tenhamos que nos submeter a ele. Essa proposta que eu faço aqui, eu peço que o senhor, como presidente, diga que foi feita ao senador Delcídio, e amanhã, na reunião que vai ter, se for possível, a gente trabalhe a possibilidade dessa comissão. O Senado não pode ficar de fora dessa discussão. Nós não temos o direito de nos acovardarmos e nem de nos iludirmos. Duas coisas trágicas, a ilusão e a covardia. Vamos enfrentar com coragem e com antecipação e saber o que fazer para, se é preciso, austeridade, que não seja suicida, como vai ser a deles. E, se não é preciso, o que é que nós podemos fazer para recuperar a eficiência de uma economia que hoje está bem, mas que não vai bem quando a gente olha o que vem adiante. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar.